Este investimento e trabalho conjunto com outros países europeus é essencial e Portugal deve tomar a dianteira. Apesar de entendermos que o Plano Nacional de Energia e Clima deveria ir mais longe, votaremos a favor desta sua atualização porque é um passo em frente. Mas sabemos que o passo deve ser muito maior e vamos continuar a insistir para objetivos mais ambiciosos e sobretudo pela implementação de medidas que assegurem uma verdadeira política climática e ecológica e que melhore a qualidade de vida em Portugal, porque sim, é possível fazê-lo. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal. 3 minutos.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados, processos opacos levam a incerteza a hesitação a atrasos e assim até o melhor plano falha. Perde-se tempo e oportunidade. Nisto, este Governo repete a abordagem do Governo anterior. Programas longos que não vão ser cumpridos. Estamos a entrar em 2025 e discutimos a revisão do PNEC 2030. Apenas 5 anos. O tempo para agir é curto. Neste sentido, não basta definir metas ambiciosas. É preciso que sejam execuíveis, ajustadas à realidade do país e acompanhada por escolhas claras e processos transparentes. Só assim a transição será democrática e justa. E antes de querer ultrapassar metas europeias ou aumentar a produção energética, é essencial cumprir o que já foi acordado. Infelizmente, o PNEC 2030 falha em questões fundamentais. Devia ser um instrumento estratégico e realista, mas apresenta-se como um conjunto de intenções. E para não estarmos na próxima revisão a repetir o mesmo, tudo o que tem de ser feito e ainda não foi, o PNEC não pode reforçar os problemas que já existem. Continuamos a falar de redução de emissões, de transição e eficiência energética e de inovação, mas o Estado não reduz o tempo de emissão de licenças, não aumenta a sua eficiência e não inova. Senhora Ministra, o Estado não pode continuar a ser um entrave à transição energética. Tem de sair da frente. Em 2024 é inaceitável que projetos de energias renováveis demorem anos a ser licenciados ou que após relatórios favoráveis e aprovações, quando é suposto que os projetos finalmente avancem, continuarmos a ver a oposição das comunidades, novos entraves, mais atrasos ou mais problemas. É preciso mais transparência nestes processos, sim, mas é preciso concretizar e ser eficiente. Importa dizer e reforçar que a transição energética não será bem sucedida por imposição centralizada do Estado. Ela avançará com a inovação das empresas, com o dinamismo da economia e com o compromisso das comunidades locais. É preciso simplificar processos e garantir que empresas e populações e poder local estão alinhados. Por fim, este plano falha na capacidade de fazer escolhas. Sim, um PNEC exige decisões difíceis. Proteger uma floresta ou construir uma infraestrutura? Preservar uma área natural ou permitir um projeto que acelere a descarbonização? O Governo não pode prometer tudo a todos. Tem de assumir escolhas claras, ouvir as pessoas, avaliar custos sociais, económicos e ambientais, mas garantir que, uma vez decididas, as medidas avançam sem recuos. Sem escolhas não é um plano, é um manifesto a uma longa lista de obrigações impostas. A Iniciativa Liberal defende um PNEC mais conciso, transparente e comprometido, com metas realistas para os próximos 5 anos. E por estas razões iremos abster-nos na votação. Mas reconhecemos a importância deste plano, mas não ignoramos as suas falhas. Novamente, o Estado não pode ser um entrave à transição energética. Simplifique-se, façam-se escolhas e avance sem medo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Hugo Patrício Oliveira, PSD, 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Portugal está perante um momento decisivo. As alterações climáticas e a transição energética não são desafios distantes. São realidades que já nos batem à porta e exigem uma ação urgente e responsável. Hoje, discutimos a revisão do PNEC 2030. Esta revisão, liderada pelo Governo da Aliança Democrática, não é apenas um ajuste técnico. É uma oportunidade única para projetar o país como uma nação mais competitiva, sustentável e resiliente. A versão anterior do PNEC era ambiciosa, mas estava desalinhada com a nossa realidade. Metas irrealistas ameaçavam comprometer a capacidade de Portugal realizar uma transição equilibrada e socialmente justa. O Governo da AD assumiu a responsabilidade de corrigir essas falhas. Apresentou um plano que equilibra a ambição com o realismo, sustentabilidade com crescimento económico e inovação com responsabilidade social. Um plano que olha para o futuro, mas que é feito a pensar em todos os portugueses. E sim, Portugal contribui apenas com 0,12% das emissões globais de CO2. Mas esta realidade não pode nem deve ser desculpa para não agirmos. Ser pequenos não nos impede de sermos líderes. Agir agora coloca-nos à vanguarda das soluções energéticas e atrai investimentos que procuram economias responsáveis e inovadoras. Como nos lembra o relatório Draghi, investir em tecnologias limpas não é apenas uma necessidade ambiental. É uma aposta certa para o nosso futuro económico. Cada tonelada de carbono que evitamos emitir protege o planeta, melhora a nossa qualidade de vida e fortalece a economia. A meta de reduzir as emissões em 55% até 2030, em relação aos níveis de 2005, que consta no PNEC, não é assim uma imposição externa. É uma aposta nacional no nosso próprio futuro. Na verdade, pela primeira vez na nossa história, Portugal é reconhecido como um país rico em recursos naturais. O sol que nos ilumina e os ventos que nos percorrem oferecem-nos uma oportunidade única para liderar a transição energética. Assim, este plano apresenta uma aposta clara e quantificada em energia solar e eólica. Vamos expandir a capacidade de energia solar fotovoltaica em 20,8 gigawatts até 2030. A energia eólica onshore será otimizada e aumentada em 10,4 gigawatts e a energia eólica offshore avançará de forma cautelosa e faseada, atingindo 2 gigawatts até 2030. Segundo o estudo recente da McKinsey, o custo da nossa energia limpa é até 20% mais barato do que a média europeia. Ora, esta vantagem coloca-nos na linha da frente da reindustrialização verde da Europa, atraindo indústrias, inovação e empregos qualificados. Mas a transição energética não se faz apenas com novas fontes de energia, faz-se também eliminando desperdícios. A revisão do PNEC inclui 280 medidas para melhorar a eficiência energética em todas as áreas da nossa sociedade. Melhorar a eficiência em casas, transportes e empresas significa poupar dinheiro, reduzir custos e fortalecer a economia. Quando poupamos a energia, investimos em competitividade, inovação e qualidade de vida. Para que esta transição seja bem-sucedida, precisamos de infraestruturas modernas e seguras. O PNEC prevê investimento em armazenamento de energia, com baterias e hidrogênio e garantindo 2 gigawatts de capacidade de armazenamento até 2030. Será igualmente feito o reforço de redes de transporte e distribuição, permitindo uma integração eficiente de novas fontes de energia, garantindo a estabilidade e segurança no fornecimento energético e a confiança dos consumidores e das empresas. Sabemos que a mudança tem custos e que setores como a pesca, o turismo e a indústria enfrentam desafios reais. O Governo da AD está empenhado em garantir apoios financeiros e criar mecanismos de compensação para os mais afetados. Queremos uma transição que inclui, renova e que não deixa ninguém para trás. Senhoras e senhores deputados, não agir face às alterações climáticas trará custos muito maiores do que qualquer investimento que possamos fazer hoje. A revisão do PNEC 2030 é, pois, um compromisso realista e responsável com o futuro de Portugal. É uma estratégia que nos coloca a liderar em vez de seguir e assegura um país mais próspero, sustentável e justo para as próximas gerações. Vamos garantir assim um futuro que nos possamos orgulhar. O futuro é agora e ele começa connosco. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, Partido Socialista, 6 minutos, faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, eu diria que depois da intervenção do deputado Oliveira, dá-me vontade de dizer que 8 meses pode ser o tempo que um bebé precoce demora a nascer. Mas nem é o caso, porque não foi em 8 meses que anunciamos hoje a Portugal que estão mais de 2.7 gigawatts de energia solar montados. Não foi em 8 meses que montaram mais de 5.5 gigawatts de energia eólica e também não foi em 8 meses que garantimos o aumento da bombagem hídrica em Portugal. O Plano Nacional de Energia e Clima é um instrumento de longo prazo que visa organizar a transição energética e climática em Portugal. Este é o instrumento que visa aplicar o regulamento da União relativa à política de energia e de ação climática em completo alinhamento com a União Europeia. O plano tem uma importância estruturante em garantir o futuro do ambiente das gerações futuras. Mas ao dia de hoje, aposta na transição energética é garantir a independência e a soberania energética de Portugal. A proposta aqui apresentada é clara, é possível o crescimento económico, é possível conciliar o crescimento económico com a transição energética. Nos últimos 10 anos, o produto internacional bruto cresceu à medida que reduzimos as emissões de CO2, o que reflete bem o sucesso das políticas ambientais e energéticas do Partido Socialista. Esta revisão ao PNEC está completamente alinhado com a versão anterior desenhada pelo governo do PS, embora com um único detalhe adicional no consumo final bruto de energias renováveis, passa de 47% para 51%. É justificável esta ambição pelo aumento das metas de descarbonização. Deve ser uma ambição consequente. No entanto, o PS está preocupado com a operacionalização do plano. Nível de investimento nas redes de distribuição, de articulação e implementação de projetos no terreno e como se conjuga a localização destes projetos com os instrumentos de gestão territorial. Implementar projetos de produção solar, eólica ou produção de biogás e biometano é um exercício de enorme compatibilização do uso dos solos. Esta transição é trocar o uso de hidrocarbonetos por energia renovável. Importar mais ou menos energia e o que está em causa é o preço da energia em Portugal e a competitividade da indústria nacional. O PS desenvolveu um modelo e está confiante, mas atento a esta proposta do Governo da Aliança Democrática. Pretende fazer na sua implementação. Desafios como as redes de distribuição e a segurança do abastecimento obrigam a um investimento na digitalização da rede que até ao momento não se percebeu como se vai realizar. Questões como a segurança ou a adequação da rede são questões estratégicas. O aumento do uso de energias renováveis leva a um modelo de intermitência onde a atividade industrial do armazenamento de energia deve ser dinamizada e regulada, com vista a manter um equilíbrio económico-financeiro no sistema. A bombagem hídrica é estrutural neste desafio, daí a aposta dos governos do PS em projetos como o Alto Tâmega. Uma das ambições do plano é chegar a 2030 com uma capacidade de bombagem de 3.9 gigawatts. Para tal, está prevista a reconversão do grupo de geradores da barragem do Lindoso e previsto também no Plano Nacional de Energia e Clima com 300 megawatts. Mas a Agência Portuguesa do Ambiente chumbou o projeto. Senhoras e senhores deputados, bem-vindo ao mundo real e às dificuldades de implementação de um plano desta natureza. Governar é isto mesmo. Na verdade, este pequeno grande chumbo leva a questões complicadíssimas que, no entender do PS, o que vai ser feito, como vamos acelerar o armazenamento, com que baterias químicas ou a capacidade hidrológica, quando desbloqueamos a bidirecionalidade, ou até qual vai ser o modelo de financiamento do sistema. O PNEC é mais do que um plano, é uma visão para o país que deve estar interligada com a visão permanente da captação de investimento, na verdade, relação estreita entre ambiente e economia. Mas para isso é necessário valorizar os cabos submarinos, os data center ou procurar no mercado internacional investidores que substituam aqueles que desistiram do investimento da fábrica de baterias em Setúbal. Em matéria de financiamento, o PS está preocupado, porque os países como a Eslovénia